Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus cumprimentos especial ao doutor Abdala e ao Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis, doutor John, procurador do município, doutora Lívia, advogada. Cumprimentar em especial ao pai do Cassim, senhor Antônio, muito obrigado pela presença. A imprensa, escrita e falada, a todos que estão nos acompanhando na nossa página do Facebook. Cumprimentar o meu irmão, meu amigo, policial Lacerda. Tá? Cumprimentando o Lacerda, eu estendo o cumprimento a todos os alunos do Colégio Militar, onde essa Casa de Lei tem um carinho especial por vocês. Cumprimentar o José Alves Teixeira. Muito obrigado pela presença do senhor, que hoje receberá também, né, um título. Que Deus abençoe o senhor. E a todos os funcionários dessa Casa de Leis, a todos os presentes, aos vereadores. Hoje nós estamos com todos os vereadores, porque hoje começa a votação dos projetos que deram entrada a essa Casa de Leis. Solicita a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. E informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Convite. A editora Kelps e a escritora Joelma Gonçalves Rocha convidam Vossa Senhoria e família para o lançamento dos livros Entre Linhas e Reedição dos Sentimentos da Alma, dia 23 de setembro de 2017, às 20 horas, no Palácio da Cultura, Sodino Vieira de Carvalho. Ilustríssimo senhor governador, sabemos que uma das suas principais preocupações e prioridades para com o povo goiano se refere à educação de nossas crianças e jovens, pois é através da educação é que construiremos uma nova sociedade, formando adultos responsáveis e conscientes de que o caminho certo, apesar de árduo, com certeza é mais gratificante. É de conhecimento de Vossa Senhoria que temos em nossa cidade o Colégio Militar Dr. Pedro Ludovico, e que este conta com 815 alunos matriculados em turmas do ensino fundamental e ensino médio. Portanto, o mesmo requer um espaço amplo para realizações de eventos educativos e solenidades, como palestras, apresentações, formaturas e condecorações. A quadra de esportes do colégio tem sido usada de improviso para a realização desses eventos, mas é inapropriada, haja vista que não possui o tamanho necessário para acomodar alunos e visitantes, principalmente em eventos que envolvam a família dos educandos. Por isso, solicitamos apoio por parte do governo estadual para a concretização de um sonho da equipe gestora e alunos. Salientamos ainda que a construção desse auditório não atenderia somente os alunos do Colégio Militar Dr. Pedro Ludovico, mas também toda a rede estadual de ensino desta cidade. Na certeza de contarmos com a sua sensibilização no que por ora reivindicamos, fazemos o uso deste para também agradecê-lo e desde já renovarmos protesto de perfeita estima e distinta consideração. Atenciosamente, Edivaldo Antônio de Souza, Cássio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ilustríssimo senhor coordenador, ao cumprimentá-lo cordialmente, a mesa diretora da Câmara Municipal, amparada pelo artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, Convoca a Vossa Senhoria em caráter de urgência para, no dia 15 de setembro de 2017, comparecer à Câmara Municipal de Quirinópolis para discorrer em plenário a respeito do funcionamento do IML em nossa cidade, sobre a estrutura física do prédio, quadro de funcionários, escala de plantonistas, estatísticas de quantidade de corpos que passam pela perícia e tempo que demoram para serem liberados, e especialmente sobre o caso isolado do corpo de uma pessoa encontrada carbonizada, que ficou por horas dentro do veículo do IML sem o atendimento necessário. Certo de que Vossa Senhoria dará atenção especial ao solicitado, externando votos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Edivaldo Antônio de Souza. Ilustríssimo senhor coordenador, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos de Vossa Senhoria que encaminhe mensalmente para esta Casa de Leis a escala de plantonistas dos funcionários do 13º Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Quirinópolis, a fim de garantir a publicidade da mesma, haja vista que é de interesse da população quirinopolina saber quem são os funcionários responsáveis pelo Instituto Médico Legal no período noturno, finais de semana e feriados. Acrescento que é do interesse dos vereadores desta Casa de Leis que a relação também seja repassada ao Ministério Público Local, principalmente pelo fato de que medidas emergenciais precisem ser tomadas caso a escala não seja cumprida. Certo de que Vossa Senhoria dará atenção especial ao solicitado, externando votos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Edivaldo Antônio de Souza, Valdivino Duarte de Oliveira, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, André Enfermeira, Cassim da Usina, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira. Os vereadores que este subscreve com assento nessa Casa Legislativa vêm perante Vossa Excelência, amparada na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, requerendo-lhe que seja construído sanitário masculino para uso dos professores e servidores na referida escola. Frisa-se que a unidade escolar tem em seu quadro um número maior de servidores homens que servidoras mulheres. Porém, na sala dos professores, somente um sanitário disponível para atender a todos os professores e servidores, sendo que o intervalo é de 15 minutos e fica difícil o acesso de todos a um único sanitário. Vale destacar que muitas melhorias foram realizadas na unidade escolar nos últimos anos, como reforma e ampliação da cantina, reforma da quadra e do parque, bem como a reforma geral. Dalmo Machado Borges, Veroneida Rodrigues de Assis. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, cópia para a secretária de saúde, solicitando que seja colocado um corrimão na rampa que fica na entrada do laboratório. Justifica-se este, tendo em vista que, mesmo na rampa, possuir medidas de segurança como material antiderrapante não é o suficiente para evitar acidentes, haja vista que as pessoas, principalmente idosos, ao descer a rampa, precisam de se apoiar para não cair. Portanto, é necessário que seja instalado em toda a rampa um corrimão de ambos os lados, a fim de evitar acidentes. Por isso, conto com o apoio do Poder Público Executivo para sanar os problemas acima citados. Nestes termos, pede e espera aprovação. André Enfermeira. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que encaminhe este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando a reforma do muro de contenção do Lago Sol Poente, tendo em vista que o mesmo cedeu. Boa parte desmoronou e há o risco de causar danos ainda maiores, pois quanto mais o tempo passa, mais a construção se deteriora, colocando em perigo a vida das pessoas que fazem uso da pista de caminhada e de pessoas que moram nas proximidades. Cabe salientar que a possibilidade de desabamento da pista é maior, já que o período chuvoso se aproxima e o nível de água do lago tende a aumentar. Por isso, preocupado com a segurança da população, é que solicito urgência no atendimento deste. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine o setor competente, a Secretaria de Obras e Urbanismo, para que possa efetuar a troca de lâmpadas queimadas, bem como a troca dos temporizadores de lâmpadas que também se encontram queimados em alguns bairros desta. Justifica-se o presente tendo em vista que com a falta de lâmpadas em funcionamento aumenta o índice de criminalidade e impunidade em nossa cidade, pois é sabido que os gatunos trabalham onde não há luz, claridade, e ao não trocar o segundo aumenta o consumo de energia pública e por tabela a taxa paga pelos moradores de nossa comunidade. Nestes termos pede deferimento, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente que seja contratada mais agente comunitário de saúde para que os mesmos possam, tendo em vista haver algumas áreas carentes dos mesmos. Justifica-se o presente tendo em vista a carência da população em estar recebendo visitas de profissionais da saúde capacitados em suas residências, para auxiliar no combate à doença com prevenções e o afeto e carinho que somente essas guerreiras podem fornecer à população. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lhe aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o prefeito municipal com cópia para o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que seja fixada uma caçamba na antiga saída para Rio Verde, no bairro Morumbi, e na GO-064, na entrada para a região do Douradinho. Justifica-se esse, considerando o fato dos moradores e frequentadores da zona rural não ter onde colocar o lixo doméstico, tendo que se deslocar até a zona urbana para fazer o depósito do lixo. A fixação da caçamba na antiga saída para Rio Verde atenderia os moradores da zona rural, principalmente as que moram na região da Fazenda Fazendinha, região do Córrego Capela Velha e região da Fazenda Fortaleza. Assim como na GO-064, na entrada para a região Douradinho, beneficiaria os moradores da região Perdizes e Uma, Salgado, Cachoeira do Rio Preto, Bálsamo, Manuel Gomes, entre outros. Na certeza de contar com o apoio, pede e espera aprovação. Marcos Antônio Cabral. Pareceres jurídicos e das comissões competentes favoráveis às aprovações dos projetos de lei do Executivo 025, que cria o Fundo Municipal de Educação de Quirinópolis e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo 026, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor e institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, institui o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e contém outras providências. Projeto de Lei do Executivo 027, que autoriza a abertura de crédito adicional especial para o Fundo Especial Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar e contém outras providências. Projeto de Lei do Executivo 028, que autoriza a desafetação com posterior alienação de imóvel e contém outras providências. Projeto de Lei do Executivo 029, que autoriza o Executivo Municipal a fazer contribuição à Associação de Amigos dos Portadores de Câncer de Quirinópolis e contém outras providências. E Projeto de Lei do Executivo 032, que cede área sob o regime de comodato e contém outras providências.
Solicita, secretária, se algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita, secretária, que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 33ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 13 dias do mês de setembro de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lema Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os requerimentos de números 272, de autoria do vereador Dalmo Machado Borges, 273, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, 274, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. 275, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza. 276 e 277, de autoria da vereadora Ivisane Geisa Paixão Oliveira. 278, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira. 279, de autoria do vereador Márcio Pereira de Oliveira. 280, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de números 256, 263 a 271. O requerimento 264 foi discutido pela vereadora Veroneida Rodrigues de Assis. 265 foi discutido pelo vereador Acácio Divino Vieira de Assis. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Antônio Cabral e Acácio Divino Vieira de Assis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 14 de setembro de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco a ata em apreciação pelos vereadores. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Tá. Segundo turno de discussão e votação, projeto de emenda à lei orgânica que altera o inciso 23 do artigo 24, parágrafo 2º do artigo 54 e o parágrafo 5º do artigo 69, todos da lei 1717, de 5 de abril de 1990.
Está em apreciação o projeto do Executivo em segundo turno. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Segundo turno de discussão e votação, projeto de lei complementar 002, que altera perímetro de expansão urbana e contém outras providências.
Está em apreciação projeto do Executivo em segundo turno. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segundo turno também de discussão e votação, projeto de lei complementar 003, que insere e altera dispositivos da lei complementar 005 e contém outras providências. Emendado.
Está em apreciação o projeto em segundo turno, com a palavra emendado, com a palavra o vereador Oscar.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, população aqui presente, especialmente o senhor José Alves Teixeira e a dona Maria, meus tios, também os alunos do Colégio CPMG, Dr. Pedro Ludovico, outros populares aqui estão, imprensa, escrita e falada. É muito bom tê-los aqui conosco de forma especial os alunos do colégio, né? Aqui é a casa do povo, a casa da democracia, e tê-los aqui presentes nessa ocasião é importante. Nós estamos discutindo um projeto que é um projeto que altera dispositivos do Código Tributário Municipal. O Código Tributário, ele prevê as alíquotas, os tributos que os cidadãos de Quirinópolis ou as empresas que estão instaladas aqui devem pagar. E pagar tributos é um dever dos cidadãos, porque nós usufruímos dos serviços públicos. A limpeza, a luz, a saúde, a escola, né? Para a gente ter uma escola pública, nós temos que colaborar, né? Temos que contribuir. A vida da sociedade depende da participação dos cidadãos. Só que no Brasil, infelizmente, a contrapartida que o Estado, a administração pública devolve aos cidadãos é ínfima perto do tanto de imposto e tributos e taxas que nós pagamos. Tem países que os cidadãos pagam muito, mas também recebem muito em contrapartida. Quando chegam ao hospital, eles são bem atendidos, tem todo o aparato para ser atendido. As escolas são de primeiro mundo, tem muita tecnologia. O asfalto em que pisam não tem buracos. Infelizmente, no nosso país, nem sempre a contribuição dada pelos cidadãos está à disposição como contrapartida oferecida pelo Estado. Então, nós temos já uma carga tributária muito alta. E uma lei federal autorizou os municípios a receber das empresas que prestam serviço aqui, por exemplo, as empresas que fornecem serviço de saúde, as franchises, as empresas de cartão de crédito, elas têm sede em outros municípios e até pouco tempo o município onde estava a sede dessa empresa que recebia os tributos pagos no Brasil inteiro. E aí, uma lei federal autorizou agora que os municípios regulamentem leis municipais e isso faz com que o município receba esses tributos das empresas que prestam serviço aqui e esse dinheiro fique aqui mesmo. E a lei federal autorizou que os municípios estabelecessem alíquotas entre 2% e 5%. Então o município pode regulamentar e receber entre 2% e 5%. Por exemplo, toda vez que alguém passa um cartão de crédito ali no supermercado, ou em qualquer compra que você fizer, a empresa operadora do cartão de crédito, a bandeira do seu cartão, vai pagar uma alíquota e esse dinheiro vai ficar aqui. Então nós, vereadores da oposição, nós nos opusemos essa lei de emenda complementar, ela suprime duas linhas de alíquota. Antes aqui no nosso município tinha a linha de 2%, a linha de 4% e a linha de 5%. E a atual lei quer criar uma alíquota única de 5%. E nós entendemos que isso vai pesar ainda mais no bolso do cidadão, porque por mais que a empresa que presta serviço que vai pagar, a gente sabe que os consumidores são a linha final, o ponto final de estudo, vai acabar vindo para o nosso bolso. E no nosso entendimento, não é necessário suprimir as linhas 2% e 4%. E a criação de uma linha única. Então, nós somos contra o projeto como está, oferecemos uma emenda, essa emenda foi rejeitada. Então, no meu entendimento, e o meu voto é contrário à aprovação da lei como está, porque eu não concordo com a alíquota de 5%, que isso é onerar ainda mais o bolso do cidadão.
Continua em apreciação o projeto, com a palavra o vereador Tiago Rezende.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora, bom dia a todos que estão aqui presentes. Hoje eu estou sentindo falta do nosso amigo Dom Jazo, que nunca perde uma sessão, mas tenho certeza, por algum motivo de força maior, ele não está aqui presente. Mas vamos explanar um pouco sobre tudo que foi dito sobre esse projeto, que está sendo votado em segunda votação, em primeira ele já foi aprovado pela maioria, porque a democracia funciona assim, prevalece a vontade e o direito da maioria, porque senão não necessitaria de ter leis, né? Então nós estamos falando aqui de apenas de uma adequação. Essa adequação que já vem do governo federal para os municípios, ela traz benefícios. Quais são esses benefícios? Todo recurso que antes era originado em Quirinópolis, mas que ia para outra fonte pagadora, para outro município, hoje vai ficar na nossa cidade. Vocês que estão aqui presentes hoje no plenário moram em Quirinópolis, não é em Brasília, não é em Goiânia, é aqui em Quirinópolis. Então os benefícios oriundos de todos os impostos têm que surtir efeito na cidade que a gente mora, para que eu tenha benefícios, para que a minha família tenha benefícios, para que eu possa utilizar o serviço público com qualidade. E sem recurso financeiro fica muito difícil concluir todos os serviços com qualidade e executá-los. Então, para isso, está sendo feita uma adequação que não está equiparando todas as alíquotas a 5%. Existe uma distorção ou então uma falha nesse repasse da informação. O prefeito municipal de Quirinópolis, ele preocupado com a situação econômica do nosso município, que assola todo o país, assim como Quirinópolis, ele simplesmente alterou algumas categorias que não vão surtir efeitos no nosso município. Vou dar exemplo a vocês. Nós temos aqui uma tabela com vários grupos econômicos, que antes eram de 4%, de 2%, de 5%, que já eram 5%. Então esse tipo de alíquota não vai pesar na população e muito menos nos nossos empresários por dois motivos. Primeiro, quando se abre uma empresa, você tem que escolher com que tipo de atividade econômica você vai trabalhar. Você vai vender peixe, vai vender pão, você vai ser médico, você vai fazer alguma coisa, você tem que escolher o que você vai trabalhar. E para isso já existem as leis federais, municipais e estaduais que tributam os impostos sobre isso. O que está havendo aqui é apenas uma adequação para alguns quesitos que foram incluídos. Nós não estamos aqui legislando em favor do prefeito para que ele se beneficie, para que ele tenha dinheiro na prefeitura para fazer o que quer que seja. Muito pelo contrário, quando os vereadores aqui legislam, é para o povo. Para ter recurso financeiro, a gente precisa trabalhar com coerência e com os dados. Nós estamos aqui falando de empresas que possivelmente poderiam ser atingidas, que não estão sofrendo nenhum tipo de alteração, porque a gente tem um microempreendedor individual que já tem a sua alíquota correta, ele já recolhe o seu imposto dentro da sua alíquota porque ele escolheu ser um microempreendedor individual. Nós temos aqui as empresas de pequeno porte, então a gente já tem as empresas que estão trabalhando no nosso município e que estão aí fazendo sua economia girar dentro da nossa cidade, mas que com esse projeto de lei, a gente está atingindo aquelas empresas que prestavam serviço aqui e pagavam os impostos em outros lugares. Quem estão sendo prejudicados é vocês, são os pais de vocês, são as famílias de vocês, que esse recurso que era para ficar em Quirinópolis não estão ficando mais. Então o prefeito de Quirinópolis não está padronizando 5% de imposto para todo mundo, isso é uma mentira. Não está padronizando para todo mundo. Quando fala que a população vai sofrer com isso, eu vejo o contrário. Se a população precisa de saúde, se precisa de medicamentos, se precisa de asfalto, se precisa de educação, precisa ter recurso para que isso seja provido. E os recursos de impostos, que não são vocês que pagam, eles têm que vir para o cofre do município para que seja revertido em assistencialismo, em recursos que transformem em benefícios para o povo. A política só faz sentido na vida da população se ela surtir um efeito positivo. E não é ao contrário disso que estamos fazendo. Nós estamos aqui legislando justamente para que esse benefício chegue nas casas de vocês. E não vai ser o povo que vai pagar essa conta. Justamente porque se o empresário, que já estava recolhendo seus impostos de forma errada, e agora vai recolher de forma correta, esse empresário é que vai ter que se adequar, e não o povo. E se ele resolver passar esse imposto mascarado no valor para a população, existe o PROCON, existem os órgãos de defesa que vão estar fiscalizando. Aliás, nós estamos aqui hoje também para votar o projeto 026, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Se algum empresário acha que vai repassar valores aí para a comunidade, ele vai estar muito enganado, porque ele vai ter que respeitar as leis. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo. Então, eu só quero trazer a mensagem para vocês de que isso é uma adequação que vai surtir benefícios para a população, e não para o prefeito municipal, porque ele está trabalhando igual nós estamos aqui. É pensando no bem-estar do povo. E para isso a gente está aqui trabalhando e lutando para que o benefício chegue para vocês. Muito obrigado.
Está em apreciação, com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas da mesa diretora. Bom dia, os colegas vereadores. Bom dia a todos presentes, meus assessores. Cumprimentar os alunos da escola da qual eu tenho orgulho de fazer parte do corpo docente, na pessoa do meu amigo Lacerda, que para mim, ele é o símbolo do Colégio Militar. Eu sempre falo, te elogio pelo seu trabalho prestado. Falo isso sempre, sim, em particular, mas agora eu queria, de público, te parabenizar, Lacerda, que você faz a diferença na educação de Quirinópolis. Eu sou muito orgulhosa de ser sua colega de trabalho, viu? Olha, Tiago, a parte de deixar os recursos dos cartões de crédito aqui no município, nós somos a favor, nós não estamos contrários a essa parte. Mas agora, dizer que não vai passar para a população, eu acho que era... achar que a gente é bobo, pôr um nariz de palhaço na gente, porque eu quero falar, endossar tudo que você disse, Oscar, e acrescentar, aqui nós estamos com as turmas do terceiro ano, é terceiro ano, Lacerda? Então, 2% é a educação paga hoje, né? É 2%, não é isso? É 2%? 2%, que paga hoje a FAC, a UNIUB, os cursinhos, é 2%. Vai passar para 5%. Quanto que aumenta? Em percentual, de 2 para 5 aumenta quanto? 150%. Vocês acreditam que os donos das universidades eles vão ficar com esses 150% só eles? Eu não acredito. Vai passar para nós, para o consumidor, para o pai que tem um aluno na FAC, que tem na UNIUB, que tem cursinho de inglês. Isso é óbvio. Falar o contrário, a gente teria assim, tá falando que nós somos bobos. Então, por esse motivo que nós estamos contra, a bancada de oposição é contra, não o projeto na sua integridade. Tanto é que propusemos uma emenda, emenda essa que foi rejeitada. Nós concordamos com o projeto em parte, mas nós não podemos concordar com esse absurdo, uma crise que está assolando o país e Quirinópolis está dentro dessa crise, aumentar 150% de aumento. Se a gente estava sendo incoerente com o voto que recebemos no dia 2 de outubro. Por esse motivo, eu voto contra, com líderes de bancada aqui, nossos colegas. E deixando bem claro, somos favoráveis, sim, a várias partes do projeto. Mas esse aumento abusivo, somos contra, repudiamos, inclusive, esse aumento. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos, bom dia Colégio Militar, Sargento Lacerda, Sr. José Alves, Sr. José Português, bom dia ao senhor também, bom dia a todos. Eu quero aqui fazer um pequeno adendo dentro da fala da nossa colega vereadora, que é o seguinte, as empresas as quais citadas de educação nesse sentido, todas elas estão dentro de um patamar de alíquotas já pré-estabelecidas, porque elas não ultrapassam o faturamento de 3 milhões e 600. Então, essas empresas, dentro do microempreendedor individual, dentro do Simples, do Super Simples e da EPP, que é a empresa de pequeno porte, ela tem que atravessar, passar pelo valor de 3 milhões e 600. Se elas não passam o valor de 3 milhões e 600, elas já têm alíquota pré-estabelecida para todos os seus impostos. Então, falar que de 2 vai passar para 5, isso não é verdade. Porque ela já está pré-estabelecida em lei federal que conta com isso. Então, o município não tem poder de passar por cima de lei federal, mesmo porque é inconstitucional, né? E para falar mais um pouco, eu quero dizer o seguinte, que foi aprovado agora, através do deputado Lucas Virgílio sendo relator, as novas alíquotas, os novos patamares, onde o microempreendedor individual, faturamento anual de R$90 mil, a microempresa, faturamento anual de R$900 mil, e a empresa de pequeno porte, a receita anual superior de R$900 mil até R$9 milhões. Então, isso já é novo. se alguma empresa estava se sentindo prejudicada, mesmo porque eu acho que quanto mais gente arrecada, eu acho que fica melhor para a empresa, mas ela já vai estar agraciada novamente em uma nova lei federal, onde aumenta o patamar de alíquotas, de valores a serem cobrados. Então, isso não é o que foi dito, tá? Ela não vai passar de 2 para 5, mesmo porque nós não temos o poder de estar acima da Constituição e acima de lei federal. Então, essas pequenas empresas na educação, e eu acho difícil uma empresa aqui em Quirinópolis estar ultrapassando hoje 9 milhões de reais, né? Se Deus quiser, nós vamos ter várias a partir de breve tempo aí com o nosso trabalho. Mas acredito eu que não temos nenhuma grande empresa com faturamento anual acima de 9 milhões, salvo as duas usinas, que também são já recolhem os seus 5%, porque já é de lei os 5% para elas. Né? É isso que eu quero dizer e deixar claro a vocês que não existe isso. Quanto ao caso dos cartões de crédito, o vereador disse muito bem, quem vai pagar é a operadora de cartão de crédito. E acredito eu também que todos os operadores de cartão de crédito não vão fazer uma alíquota específica para cada município. Ela é impossível de fazer isso. Imagina ela cadastrar 5 mil e tantos municípios no país inteiro e estar falando, não, fulano vai arrecadar 2%, fulano vai arrecadar 3%, eu vou fazer uma alíquota de 1% para fulano, 2% para Beltrano, 3%. Não existe, é impossível. Mesmo porque existe concorrência. Né? E é fato, claro, que um amigo meu já esteve hoje, algum tempo atrás, que uma maquininha do cartão de crédito dele cobrava tantos por cento e outra já veio e ofereceu que vai cobrar menos. Então a concorrência aumentou. E onde era recolhido o imposto, passa a ser recolhido na nossa cidade. O que é de direito e é o que é o certo, graças à Confederação Nacional dos Municípios, onde fez uma briga imensa para conseguir isso aí. E nós conseguimos trazer para o município o crédito que estaria sendo pago no estado de São Paulo, no estado de Minas e tudo isso. Além dos cartões de crédito, ainda tem também, todos aqui, penso eu, alguns de nós aqui, não os meninos, mas sempre financiamos carro, sempre fizemos um leasing, né? E nesse leasing, o recolhimento dessa prestação de serviço dessa financiadora era pago fora também. Hoje passa a ser pago aqui em Quirinópolis, onde está sendo feito o financiamento. Mais ainda, as operadoras de saúde, do mesmo sentido. A Unimed recolhia ali em Rio Verde, agora vai ter que recolher aqui. A São Francisco recolhe lá em Ribeirão Preto, vai ter que recolher aqui. Então, são coisas que estão sendo ajustadas para que o nosso município...
Continua com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas. Comunidade aqui presente, Lacerda. Um nosso abraço lá a todos, a diretoria lá do Colégio Militar. Cumprimento os alunos em nome da Emily, que é minha filha. Muito obrigado por estar presente. E é uma discussão que, com certeza, nós podemos ficar aqui o dia todo, 2, 3, 4 dias. Eu só penso que tínhamos que ouvir mais a comunidade, mas isso não foi feito. Esse imposto está sendo colocado a goela abaixo mesmo. É aumento de imposto, não existe meia gravidez, não existe mais um, não vamos aumentar, mas vamos tirar. Não existe. É aumento de imposto. Alíquota de 3, de 4, ou seja, de 2, passando para 5, de muitos prestadores de serviço. Por exemplo, você que vende, você que presta serviço, pessoa que faz manicure, por exemplo, cabeleireiro, vai ter aumento de imposto, prestação de serviço, você que tira nota avulsa aqui na prefeitura, vai ter aumento na sua alíquota. Isso não existe, então essa história de que não tem... Agora, o que nós queremos é que esses impostos volte para a comunidade em forma de saúde, de qualidade, de educação, de qualidade, de asfalto, de qualidade. É isso que nós exigimos. Mas num momento tão difícil que nós estamos passando, em que todas as famílias estão sendo penalizadas, todos os pais e as famílias não estão dando conta de pagar a energia que está cara demais, a água que está super cara, a alimentação, nós não podemos aumentar mais impostos, gente. Não podemos aceitar isso. Eu estou no meu terceiro mandato de vereador. Até hoje... até hoje, quando na época que teve o aumento da criação da iluminação, da taxa de iluminação pública, eu estava presente, não votei a favorável, foi criado inclusive pelo prefeito atual, e agora está criando uma nova, aumentando a alíquota. Então não aceito. Eu não participo disso. Eu quero deixar muito claro para a população que está nos ouvindo, pessoal que está aqui, que eu sou contra aumento de impostos. Não voto nesse projeto e peço aos nobres colegas, peço à bancada, para que continue do jeito que está. Se você diminuir, deixar o imposto, essa alíquota do jeito que está, com certeza o pessoal vai usar mais cartão de crédito. Você, quando vai comprar o seu celular, você não vai pagar mais caro, então você vai gastar mais. A internet, com certeza, os prestadores de serviço de internet, vai aumentar a internet. Então, tudo aumenta, pessoal. Não tem como você dizer que isso... você responder pelo comerciante. Não tem como. Com certeza, sempre cai no nosso bolso. Vocês podem ter certeza disso. Vamos fazer o seguinte, vamos ver para crer. O projeto já foi passado, foi aprovado pela a bancada de situação. E vocês, com certeza, daqui uns dias vão ver a diferença na hora que você for pagar ou usar o serviço de prestação de serviço, alguma coisa assim. Muito obrigado.
Continua em apreciação com a palavra o líder do prefeito, Tiago Rezende.
Quero começar parabenizando o vereador Marcos Xavier por ter explicado tão claramente a situação. E quero também dizer aqui que a distorção dos fatos, mais uma vez, chegou para vocês que estão aqui presentes e para a população que está em casa nos assistindo e nos ouvindo. Foi dito aqui que esse repasse ia atingir o setor da educação. Bom, como isso vai acontecer, gente? Nosso vereador acabou de explicar que aquele grupo econômico, aquela empresa, aquela escola, aquela faculdade, ela já recolhe o seu imposto, porque ela, quando abriu uma inscrição de pessoa jurídica na Receita Federal, ela decidiu lecionar, ela decidiu trabalhar com aquele ramo de atividade. E ela não vai ser atingida por uma adequação de lei municipal, porque funciona assim, lei federal é maior, lei estadual, lei municipal. A lei municipal não fere a federal. Então, quando eu vejo a distorção da informação chegando até o ouvido de vocês, eu não posso me calar, por dois motivos. Está sendo dito aqui pelo vereador da oposição, que acabou de falar, que vocês vão ser penalizados, que vamos crer para ver para quê. Bom, essa lei vai ser votada em segunda votação hoje, e ela vai só entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem, porque ela precisa respeitar o seu rito. A partir de janeiro, vocês poderão sim ter análise disso. Se essa adequação de alíquota, o que está sendo dito que vai equiparar para 5%, me mostrem. Traga aqui, a partir de janeiro, e diga qual foi a empresa que foi penalizada por isso, qual foi o cidadão que foi penalizado por isso. Traga aqui, a partir de janeiro. Eu vou dizer para vocês quem esse tipo de adequação vai atingir. Aquela empresa que está irregular. Aquele prestador de serviço que vai ali, tira nota avulsa, mas ele está faturando muito mais. Se você que é empresário, paga os seus impostos corretos, se você que está andando dentro da lei, por que você vai aliviar o cara que está fazendo errado? Por que você vai deixar que aquele outro empresário que está informal, talvez aí mascarando os seus lucros, os seus rendimentos, tire o dinheiro dos impostos que vem para beneficiar a população? Então não é para isso. As empresas que estão já se adequadas corretamente com seus registros de pessoa jurídica, já têm as suas alíquotas. As outras, que ainda não estejam, essas sim vão ter que se adequar. Então, o setor da educação, que é o que vocês estão aqui hoje presenciando, que estão muito bem representados pelo Colégio Militar, vocês podem ter certeza que o setor da educação não vai ser penalizado se ele estiver fazendo corretamente, porque todo mundo que paga a faculdade hoje recebe um boleto, a não ser que a faculdade seja de graça. Se você paga o seu imposto através daquele boleto, aquele aluno tem que aparecer no faturamento daquela empresa. E os impostos que aquela empresa recolhe, oriundo daquele lucro que o aluno está dando para a empresa, ele tem que pagar para o município para voltar para o aluno em forma de benefício. Então, se um empresário achar que vai aumentar valor de matrícula, valor de mercado, valor de celular, valor daquilo e daquilo, ele está muito enganado, porque ele é obrigado a respeitar a lei e existe auditoria. Aliás, quero agradecer a presença, para quem não conhece, doutor Rodrigo, que é o chefe do setor de tributação da prefeitura que está aqui, que muito antes de mandar essa lei para cá, passou por um estudo, junto com toda a equipe, para saber o que realmente era correto para o município de Quirinópolis. Então não tem ninguém aqui fazendo nada para prejudicar a população. Quando eu ouço a distorção de algo bom se transformando em ruim apenas na boca de algumas pessoas, eu não posso me calar. Eu não posso. Eu preciso que a população entenda que a gente está aqui é para fazer o melhor para a cidade, e não para algum grupo econômico. Como o Márcio Xavier falou mesmo, Quisera eu que todas as empresas estivessem faturando 9 milhões acima e que pagasse o seu 5%. Nós estivemos numa reunião na SIC, eu estive, outros representantes tiveram, nosso colega vereador Sorol também esteve, alguns dos empresários que estavam com dúvidas, a gente conseguiu sanar. Aliás, quero citar aqui um, que até de forma engraçada disse lá, nossa senhora, eu quero pagar 3 milhões, eu quero arrecadar 3 milhões e 600 para poder pagar 5%. Se o empresário estiver faturando acima de 3 milhões e 600, a alíquota dele não é mais de microempreendedor. Aí vai ter que pagar os impostos dele corretamente. Então isso só visa benefício para a população e não prejuízo. Se aquele empreendedor estiver querendo repassar os custos para a população, ele vai ser fiscalizado. Existe auditoria, existem os órgãos corretos para manter esse equilíbrio econômico no nosso município. O que não pode acontecer é dizer que essa lei de adequação, que já vem do governo federal, vai trazer prejuízo para a população. Isso é uma inverdade, é uma distorção dos fatos, e que se a partir de janeiro tiver realmente comprovado alguma coisa dessa, que traga aqui na Casa de Leis. Vamos conversar sim. E nós estamos aqui na segunda votação. Quando dizem que a população não foi ouvida, eu já acho que já é uma outra inverdade. Porque foi convocado pelas redes sociais, foi convocado aí pelo WhatsApp, pelo Facebook de alguns vereadores, até por alguns sites aí de jornal, convocando os empresários para estar aqui para discutir isso. Na primeira votação tiveram um grupo representado muito bem pela ASIC, o qual nós conversamos. Hoje eu não estou vendo esse público que foi convocado. Então dizer que a população não foi ouvida, isso está errado. Vocês estão aqui, vocês estão em casa, vocês estão no rádio, sabem que a gente está aqui fazendo algo positivo para a comunidade. E é dessa forma que os corajosos vão prosseguir. É votando a favor para a cidade melhorar. Muito obrigado.
Continua com a palavra a vereadora Veroneida, líder da bancada.
Eu acho que assim, como o Márcio Oliveira disse, a discussão não vai levar em nada, porque somos a minoria, somos apenas 5, mas eu quero deixar um questionamento. Se já tem uma lei federal, por que suprimir os dois itens lá? Por quê? Se já tem a lei federal, por quê? Pelo meu entendimento, a lei muda sim. Não tem como não mudar. Agora, se vai atingir ou não vai atingir, aí já é outra coisa. Mas eu fico aqui me perguntando. Se a lei contempla, então por que não deixou com os três itens, primeiro, segundo e terceiro? É uma coisa para se matutar, para pensar, não é? Se já tem a lei, para que mudar então? Que nós propusemos uma emenda que deixasse, né, com os três itens lá, de 2%, 4% e 5%. Então se já tem uma lei federal, eu fico assim, curiosa. Por que então a nossa emenda foi rejeitada? É só um questionamento que eu deixo, né, para a população, para todos os presentes. Passar uma parte aqui para o meu colega Márcio Oliveira.
Realmente, o questionamento é importante, e o que eu penso é o seguinte. O pai de família que trabalha nessa empresa, e essa empresa com certeza vai pagar um postinho mais salgado. Se ela não repassar para nós que somos o final, nós que compramos, a população, ela pode despedir esse funcionário. Pode reduzir o quadro de funcionário da empresa. Então, de todo jeito, gente, de toda maneira, com certeza a população vai pagar por isso aí. Muito obrigado, Veroneida.
Com a palavra, o vereador Dalmo Sorozinho.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, os alunos do Colégio Militar. Meu amigo Lacerda, professor Zé Português, presente aqui, imprensa, o assessor de vereador Valtim, da Veroneida, Tamires, mais colega presente. A questão é o seguinte, aumentar o imposto, na minha visão, aumentar o imposto não aumenta a arrecadação. Sempre tem muito estudo e não aumenta. Depois que o governo estadual começou a dar incentivo, o Estado aumentou a arrecadação. Agora sim, nós fizemos reunião na Associação Comercial, eu estava presente, o Tiago Rezende, o doutor Rodrigo, aí questionamos. Então, quando o doutor Rodrigo falou que não estava falando isso mesmo, não aumenta, não vai aumentar, não vai chegar... Não, vai aumentar sim o imposto. Se não fosse aumentar, fica a que está. Então, por que não deixou? A lei federal não está pedindo para passar de 2 para 5. Pode ficar a que está, porque está pedindo simplesmente não ser menos de 2. Várias cidades usam 0,5%. Para poder chamar a atenção. Agora, que cartão de crédito? Quem compra na cidade, em Quirinópolis vai aumentar. Não vou falar que é muito, mas vai aumentar o imposto. Mas vai aumentar. Então, se a pessoa comprar aqui no cartão em Quirinópolis, ele vai pagar um imposto maior que quem comprar em Rio Verde. Se eu tenho um cartão aqui, eu posso comprar em Rio Verde, por exemplo. Lógico, não vou falar que vai se atingir a carga toda alta. Agora, falar que não vai aumentar o imposto, isso aí não existe isso aí. O Thiago mesmo sabe isso. Eu fiz essa pergunta para o Rodrigo. Então, fica do jeito que está, ué. Entendeu? Então, ele falou, não, então aumentar o imposto vai aumentar, mas vai chegar na população, mas vai aumentar. Agora, aqui os impostos vão ser repassados, isso não tem jeito. Quem tem empresa sabe disso. Então, hoje, no momento, é difícil do país, então eu acho que não é o momento de aumentar o imposto. Mas isso é a minha visão, que aumentar o imposto não aumenta a arrecadação. E eu sempre, até o Thiago escreveu na social, que não, que a associação era um gigante adormecido. Não. Quase toda a questão que teve em Quirinópolis, a associação estava presente. Inclusive, nas buscas das usinas para Quirinópolis, foi feita reunião na sala comercial. No ano passado, quiser ver lá na associação, tem na ata lá, quantas vezes nós fomos no prefeito, através de segurança, mudança da delegacia de endereço, que era o prédio precário lá embaixo, conseguimos vir para Grebal Teixeira. Então a associação comercial sempre esteve presente em vários momentos, inclusive na mudança da rua que foi feita uma única lá, José Salomão Lemos da Silva, na época. Eles tentaram, queria que voltasse, que era mão, não conseguiu. Nós fomos no prefeito, eu falei com o prefeito na época, ele falou que não, achava que não era adequado, que era o melhor jeito que está. E eu falei, então você recebe o pessoal aqui, os comerciantes daquele local? Ele falou, ah, então pode vir, nós conversamos. Chegamos lá, deveria ter presente mais de 30 comerciantes, e ele fez na hora, um sozinho, não, mas um punhado lá junto, ele falou, não, vamos lá, chamou até na época do SMT, já foi lá e pediu para voltar a rua, que ele realmente entendeu o que estava sendo prejuízo para aqueles comércios naquele local. Agora, essa aí foi diferente. O prefeito não recebeu os comerciantes. Não quis receber nem para ouvir. Você sabe, o Thiago sabe disso. Foi lá, pôs na espera e não recebeu. Não quis falar com os comerciantes. Dessa vez não quis falar. Então foi diferente. Eu não. Toda a vida, eu não era vereador, mas eu batia na tecla, tinha que falar com o prefeito. E ele sempre nos recebeu. Dessa vez não, nem receberam os comerciantes e os diretoria da associação comercial. Isso é meu entender. E bom dia a todos.
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra, o vereador Oscar.
É importante essa discussão, porque é aqui mesmo que tem que estar as discussões, né? As formas de pensamento, e aqui o poder mais democrático que existe no nosso país é o legislativo. Aqui, ó, tem representantes de todas as classes sociais e também de entidades. Por isso que há essa discussão de ideias. Logo depois da nossa votação, eu procurei inteirar mais do assunto a respeito das alíquotas do ISS, que é o imposto que nós estamos tratando. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alguns chamam de SSQN. E aí eu peguei uma matéria do jornal Tribuna do Povo. Esse jornal, ele é editado desde 1892, na cidade de Araras. E eu peguei uma matéria importante. A prefeitura de Araras mandou um projeto de lei e aumentou a alíquota de 2% para 5%. E lá tem uma empresa chamada Arte Laser. Ela é responsável por quase 90% da contribuição da prefeitura. São milhões de contribuição. E a empresa passou a pagar de 2%, 4%. E o que, que ela resolveu? Lá em São Paulo, os municípios são muito próximos. Às vezes tem município lá que é dividido por uma rua. Então a empresa resolveu mudar para o outro município, porque ela iria sair da alíquota de 4 e ia voltar para a alíquota de 2, porque os empresários, eles têm que colocar tudo na ponta do lápis. Às vezes, uma empresa, para ter vida financeira, ela precisa contar até os centavos. E o que o Márcio disse é importante. Se uma empresa deixar de estar numa cidade e ir para outra, aquele município vai sofrer com desemprego. Então a empresa resolveu sair e a prefeitura, para não perder a empresa, voltou a alíquota para 2, retrocedeu no passo que tinha dado de aumentar para 5. Então isso aqui já é um bom exemplo para a gente entender que aumentar as alíquotas do imposto sobre serviço não é tão fácil, porque o que o município quer? Aumentar a sua arrecadação. Todo mundo quer ter mais dinheiro no bolso. É muito mais fácil, quando a gente tem dinheiro no bolso, fazer o que a gente precisa, o que a gente sonha. Né? Então, às vezes, o jeito de um governo fazer, como talvez ele não tenha muita habilidade para trabalhar com pouco dinheiro, ele tem que pesar a arrecadação no bolso do povo. Quem é que não sofre quando a gente vê um presidente da República falar: olha, eu vou aumentar o imposto sobre a gasolina e o povo vai ter que entender. Os brasileiros sempre engolem tudo caladinho. Nós precisamos falar: não, eu não vou entender. Eu não vou pagar mais. Você que aprenda a trabalhar com o recurso que tem. Né? E eu quero ler aqui um trecho de uma publicação feita pela Associação Comercial de Quirinópolis, na página oficial dela no Facebook. A Associação Comercial de Quirinópolis é o grupo de empresários. Olha o entendimento deles. Em decisão tomada pela nossa diretoria, a SIC, resolvemos expor aqui na rede social o porquê que, assim que soubemos do projeto do Executivo Municipal, que visa regulamentar a Lei Federal 157/16, que transfere o ISS para os municípios, de algumas prestadoras de serviço, dentre elas as operadoras de cartão de crédito, consórcios e planos de saúde, vamos discorrer como essa lei foi tramitada no Congresso Nacional, com apoio da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que após o veto presidencial, conforme segue justificativa, por que que o presidente vetou? O Poder Executivo avaliou que a mudança traria uma potencial perda de eficiência e arrecadação tributária, além de redundar em aumento de custos para as empresas dos setores, que seriam repassados para o consumidor final. Toda vez que uma empresa tem aumento de custo, ela repassa para o consumidor final. Mas em intensa crise política, o presidente da República, para buscar apoio, cedeu à pressão. Ou seja, o presidente não podia desgastar, porque ele está sendo pressionado de todos os lados, com muitos inquéritos contra ele, cedeu. Mas aqui no município de Quirinópolis, ao regulamentar, de 2 a 5, o prefeito quis pôr logo 5. Foi com muita sede ao pote. E é isso que nós questionamos.
Continua em apreciação o projeto. Em votação, com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Gostaria de solicitar uma parte, vereador, se o senhor me permite?
Sim.
Vou ser breve, vou ser rápido. Bom, novamente eu vou informar a vocês. O prefeito de Quirinópolis possui uma agenda no gabinete e ali ele tem uma secretária, tem também os seus representantes e assessores que agendam, sim. Quando o grupo da ASIC fez a reunião, o Soró explanou muito bem, está corretíssimo. Algumas pessoas foram lá representando o prefeito, doutor Rodrigo, o Alex, secretário de Indústria e Comércio. Eu, enquanto cidadão, porque eu fui convidado também a estar lá, a gente teve a oportunidade de explanar vários itens que estavam ainda em dúvida. Então, tudo que precisou ser falado, nós falamos lá. E me lembro também que nós nos reunimos na sala do presidente, Edivaldo, aqui na Câmara, antes mesmo da votação. E que esse grupo tão forte, tão respeitado, pelo menos por mim, eu respeito esse grupo econômico que está lá gerando economia para a cidade, que são empresários, que são empreendedores, que fazem a roda da economia e o dinheiro circular na nossa cidade. Nós atendemos um pedido que a SIC fez. Eles pediram para que fosse feita uma emenda modificativa que trouxesse mais segurança dentro do projeto de lei com relação a cartões de crédito e prestação de serviço. Nós atendemos. Então, quando eu ouço dizer aqui que a população não está sendo ouvida, como não? Se nós, vereadores da situação, propusemos essa emenda e foi muito bem recebida pelos demais vereadores, então a gente está fazendo o nosso trabalho. Outra coisa que eu quero deixar claro a vocês, que quando precisar falar com o prefeito, pode estar agendando. O grupo econômico que teve aqui no dia e não pôde ser atendido é porque já existia uma outra reunião. Pode ir lá que o prefeito agenda, a secretária agenda e vocês vão ser recebidos. Então a gente está aqui para trabalhar. Então, deixando claro a vocês, essas empresas que mudam de cidade, que vai para outra porque o imposto é mais barato ou não, mais uma vez eu reforço, ela tem uma atividade econômica que ela tem que respeitar a pessoa jurídica dela, com cadastro na Receita Federal. Se ela resolver mudar de cidade, não vai modificar nada, porque ela ainda assim vai estar prestando serviço na cidade de Quirinópolis. ISS, Imposto sobre Serviço. Se o serviço for realizado em Quirinópolis, ela pode estar lá na Bahia. Ela vai pagar o imposto recolhido para Quirinópolis, e não onde ela está com o imposto mais barato ou não. Prestou o serviço dentro da cidade de Quirinópolis, vai ser pago para a cidade de Quirinópolis. E as suas alíquotas vão respeitar lei federal e a lei municipal. A gente só está adequando o que melhor é para a população. Muito obrigado, vereador.
Eu vou votar favorável, porque nós estamos adequando-se a uma lei federal, porque na esfera, né, nós, o município tem que respeitar as leis estadual e federal. E não é justo também um colégio igual o Expansão pagar uma alíquota, vamos supor, de 2%, e uma faculdade com mais de 2.500 alunos pagar a mesma alíquota. Então ela tem que pagar mais. Isso é meu entender. E também vou votar favorável, porque as comissões votaram favorável, né? Até o jurídico também. Então já estou antecipando meu voto. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto emendado. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam assentados. Que discordam, se levantem. Aprovado com os votos contrários dos vereadores Oscar, Soró, Marquim, Veroneida e Márcio de Oliveira.
Projeto de lei do Executivo em primeira discussão e votação, que cria o Fundo Municipal de Educação de Quirinópolis, FMEQ, e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Eu quero, nesse momento, parabenizar a iniciativa desse projeto. Esse sim é importante. Esse vai beneficiar a nossa população e esse tem meu voto.
Continua em apreciação o projeto. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 026, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECON, institui o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, FUNDECON, e contém outras providências.
Está em apreciação o Projeto do Executivo 026. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo de número 027, que autoriza a abertura de crédito adicional especial para o Fundo Especial Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar, FUNREBOM, e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 027. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo de número 028, que autoriza desafetação com posterior alienação de imóvel e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo em primeira votação. Os vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo de número 029, que autoriza o Executivo Municipal a fazer contribuição à Associação de Amigos dos Portadores de Câncer de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo número 029. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo de número 032, que cede área sob regime de comodato e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 011 do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que concede título honorífico de cidadão crinopolino e contém outras providências.
Só gostaria de retirar esse projeto e arquivá-lo nessa Casa de Leis, devido a já ter um título cidadão.
Projeto de Decreto Legislativo de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, que autoriza, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Rodrigo Alves Santos e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, funcionários desta Casa de Lei, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar aqui o policial Lacerda, e cumprimentando, que sinta cumprimentar todos os alunos daquela entidade, né, primeiro e terceiro ano. Eu conheço esse amigo, companheiro, colega de serviço, Dr. Rodrigo. Doutor, é com muita satisfação e orgulho pela sua pessoa que te dou esse, ofereço esse título de cidadão, pessoa que chegou a nosso município em 1993, prestou um relevante serviço à nossa comunidade, né? Ele casado com a Luciana, filho do senhor Vantuir, pessoa que veio para cá, né? Quando chegou aqui foi para a empresa Fripper, né? E ali ele concedeu muitos empregos para a nossa população, né? Fez que crescesse a nossa cidade na área de emprego. E você estudou aqui em várias escolas do nosso município, hoje formado em direito tributário, né? E também veio lá da cidade de Patrocínio, e ele criou aqui no nosso município, né, o georreferenciamento por fotos aéreas, né, que foi uma novidade para o nosso município e para o nosso estado. O ITR, que os fazendeiros, né, tinham que procurar outra cidade, ou então esperar chegar, né? Hoje não. Está aí, né, você que criou em união, com a parceria com a União. Agora também a nota fiscal eletrônica, que é mais rápida. Criou também auditoria fiscal, o núcleo de inteligência operacional. Então, é com isso e com mais outros que eu ofereci esse título, né, que vai à votação agora. Então, aqui meus agradecimentos pela sua pessoa e que você conduz muito bem aquele setor e que o prefeito sempre confiou em sua pessoa. Muito obrigado a todos.
Continua em apreciação o projeto. Parabenizar, viu? A vereadora Ives gostaria de fazer uso da palavra.
Cumprimento a mesa diretora em nome do nosso presidente, saudade Edivaldo, a todos os colegas, a imprensa falada e escrita, aos alunos do Colégio Militar, ao Lacerda, é sargento, né? Parabéns pela atitude, é uma pessoa também que eu tenho um grande carinho, admiro muito seu trabalho, sejam todos bem-vindos. É muito importante, Lacerda, para eles terem conhecimento qual é o papel, né, do vereador, qual é o papel do executivo, do legislativo. Está de parabéns, todos deveriam ter essa atitude. Eu gostaria de parabenizar o colega vereador Marcos Cabral, né, pela iniciativa. Dr. Rodrigo é merecedor, né, um homem de grande conhecimento, uma pessoa que atende todos de forma igual, uma pessoa humilde, uma pessoa do bem. O senhor é merecedor. Parabéns, doutor Rodrigo.
Parabenizar o vereador, autor dessa matéria. Também deixo meus elogios ao doutor Rodrigo. Parabéns, doutor Rodrigo. Eu conheço o seu trabalho e eu sei o quanto o senhor é eficiente naquela parte da tributação. Muito obrigado por você prestar um ótimo trabalho à nossa população. Continua em apreciação, em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Alves Teixeira e contém outras providências.
Peço o favor de ler a biografia do homenageado.
José Alves Teixeira nasceu em Sacramento, Minas Gerais, no dia 15 de fevereiro de 1932. Descendente de uma família de portugueses e mineiros, é o terceiro filho entre cinco, irmãos do casal Joaquim Alves Teixeira e Maria Batista Honório. Até 1950, trabalhou com seus pais nas lavouras de café da Fazenda Divisa. Nos inícios da década de 1950, mudou-se para o município de Quirinópolis, para a Fazenda Limeira, próximo ao Córrego da Formiga, onde continuou trabalhando com seu pai, não mais na lavoura, mas na criação de gado leiteiro e caminhoneiro. Em seu primeiro caminhão Ford, viajava por todo o estado de Goiás, além de Minas Gerais e São Paulo, para onde levava as riquezas produzidas na região de Quirinópolis. José Alves Teixeira, chamado carinhosamente pelos amigos de Zé Português, é o que podemos chamar de um autodidata, pois apesar de não ter concluído o primário, pessoa inteligente, fazia com precisão cálculos que envolvessem qualquer operação matemática. Aprendia a calcular porcentagens, fazer contas de arrobas e alqueires, bem como toda a tabuada com meu pai, mesmo antes de ir para a escola, conta sua filha primogênita. Desde muito jovem, Zé Português já tocava vários instrumentos musicais, violão, cavaquinho e sanfona, onde nos bailes que aconteciam na zona rural do município, era quem juntamente com seus irmãos animava os finais de semana de muitas famílias. Em um desses bailes encontrou sua amada, Dona Maria, com quem se casou aos 25 dias do mês de maio de 1963, na Igreja Matriz, hoje Igreja Mãe. Dessa união nasceram sete filhos, construiu sua casa na Avenida José Quintiliano Leão, onde reside até a presente data. Casado, continuou a profissão de caminhoneiro até a década de 1980, período que concentrou suas atividades no estado de Goiás, especialmente nos municípios circunvizinhos de Quirinópolis. Conta que nas estradas, sem muitas condições no período chuvoso, passava muitas noites encravado, mas não esconde a alegria de ter contribuído para o progresso de nossa região. Agora, em caminhão próprio, seu primeiro Chevrolet, além de cargas agrícolas e mudanças, também transportava pessoas, levava romeiros para vários lugares, inclusive Trindade. Puxei muitos casamentos, conta orgulhoso o senhor José. Homem de fé, participante ativo das atividades da paróquia Nossa Senhora da Abadia, recebia em sua casa os frades franciscanos, irmãs franciscanas de Alegane e os casais do movimento familiar cristão, para reuniões semanais, e ainda hoje acolhe os padres e religiosos sendo ministro da Eucaristia. Dedicou toda a sua trajetória até os dias atuais à causa da educação da família. Em 1990, concentra suas atividades na agropecuária, cooperado da Agrovale, em alguns meses torna o segundo maior produtor de leite da região. Continua na atividade rural trabalhando, apoiado por seus filhos, onde diversificam as atividades na criação de gado de corte, plantando arroz, milho, batata, soja e atualmente cana-de-açúcar, contribuindo assim para o crescimento e enriquecimento do nosso município. É para os filhos, noras, genros, netos e bisnetos, exemplo de homem alegre, contador de anedotas, às vezes silencioso, íntegro, forte, obstinado, corajoso, perseverante. Um guerreiro sempre, sempre presente.
Pode até falar agora, porque agora está em apreciação o projeto.
Eu só gostaria que colocasse uma cópia do meu projeto com a biografia do nobre colega no mural da Câmara e da Prefeitura. Muito obrigado.
Está em apreciação o projeto do vereador Oscar.
Então, eu conheci o seu Zé quando cheguei aqui na paróquia em 2007. No dia 3 de março de 2007, ele e a família dele me receberam lá na Igreja Mãe, na minha primeira missa celebrada aqui no município. E de lá para cá, foram inúmeras as vezes que eu participei de almoços e festas de família, porque eles fazem questão de convidar os religiosos, as religiosas, para estar na casa deles. O que mais me admira na pessoa do seu Zé, além da honestidade, da hombridade, do trabalho que ele teve para criar os filhos, é, de como superou a perda de um filho, né, na época por causa do câncer, é a fé, a firmeza. Mesmo hoje não podendo trabalhar, ele é o grande pilar da família. As pessoas vão para perto dele, mesmo sem ele falar muito, estando calado o tempo todo, ele é o ponto de apoio dessa família. Junto com a dona Maria, né, estão vivendo já há 53 anos juntos no casamento, né, e Deus vai dar muita saúde para o senhor, seu Zé. E é com muito orgulho que, podendo hoje estar na sua família, casado com a sua neta, eu posso oferecer esse título de reconhecimento. O senhor que nasceu em Sacramento tem mais do que o direito de ser chamado de filho de Quirinópolis, porque já está aqui há mais tempo do que muitos dos que aqui nasceram. E contribuiu com esse trabalho, com essa honestidade, para o crescimento da nossa cidade. E é um exemplo de vida que muitos dos meninos e meninas que estão aqui devem seguir. Segurando na mão de Deus, trabalhando, educando os filhos e querendo o bem para todos. Então eu estou muito feliz de poder propor aqui aos meus colegas esse título de cidadania para o senhor, seu José Português.
Continua em com a palavra a vereadora Veroneida.
Eu gostaria de parabenizar você, Oscar, pela propositura do título, que é muito justo, muito merecido. Na oportunidade também, parabenizo o doutor Rodrigo, né, pelo título, muito justo, muito merecido, parabéns. E dizer, assim, que eu fico muito orgulhosa de votar nesse título, porque eu tive, assim, o privilégio de conviver com essa família há alguns anos, né? Fui colega de magistério da Cláudia, depois madrinha de casamento da Cláudia, madrinha de casamento do Luiz Otávio, minha filha foi daminha da Cláudia, depois, 25 anos depois, foi porta-aliança da Cláudia de novo. Então, assim, é uma amizade que perpetuou pelos anos, né? Então, tudo isso que fala na sua biografia, que o senhor fez, a forma como conduziu sua família, é uma forma de bastante orgulho para nós, quirinopolinos, termos como cidadão da nossa cidade. Então, parabéns. Então, eu vou, assim, com muito orgulho, né, Maria Lúcia, minha colega de profissão, votar nesse título. Parabéns, muito justo e muito merecido.
Continue em apreciação o projeto. Parabenizar o José Alves. Através dela eu parabenizo a Maria Lúcia, que eu conheço, né, que eu tenho uma grande admiração pela senhora. Parabéns, tá? Se a senhora é exemplo, seu pai também é. Então, parabéns, tá? Vou votar com o maior carinho do mundo, tá? Está em votação o projeto. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Dalmo Machado Borges, que solicita construção de pista anexa com rotatórias nas rodovias de nosso município.
Está em apreciação o requerimento, nobre vereador Dalmo. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita pavimentação asfáltica para a rua Professor Gutenberg, bairro Bom Jesus.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Veroneida. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
da vereadora Andréia Enfermeira, que solicita do prefeito municipal e da secretária de saúde que seja retomado o plantão da ambulância no período noturno no hospital municipal, a fim de atender os pacientes que precisam voltar para casa após atendimento médico.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréia. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta, aprovado.
Do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita que sejam construídos 2 mataburros na região Douradinho, 6 quilômetros após a venda Bom Jardim, na propriedade de Genésio Garcia de Oliveira.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. Os vereadores que quiserem subscrever, Marquinhos, Veroneida, Márcio, tá?
Vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita posto avançado no Centro Social no bairro Rio das Pedras. De quem que é?
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita construção de CIMEI no bairro Tunico Bento.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Vou falar muito tempo, não. Mas só para parabenizar e dizer que gostaria muito de subscrever, que é um projeto, é um requerimento muito importante, que é um setor que realmente precisa, né? Enquanto estava na gestão, a gente tentou muito uma área lá para ver pelo... Construir um CIMEI. Então, lá é um bairro que precisa muito, né, de um CIMEI. Então, parabéns. E vamos, acho que a gente tem que subscrever e correr atrás, que realmente é preciso.
Com a palavra, o vereador Max Cabral.
Também vou votar favorável e peço para subscrevê-lo. E este, parece que é o 6º CIMEI em nossa cidade, né? E todos eles construídos nas gestões do atual prefeito Dr. Gilmar. Todos os CIMEIs foram construídos por ele. Muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ives. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita a construção de 2 banheiros no exterior do Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho.
Está em apreciação o requerimento, nobre colega vereador Valdivino. Em votação. Se os vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Vereador Márcio Pereira de Oliveira, que solicita do prefeito municipal que providencie o imediato funcionamento da unidade de pronto atendimento, UPA.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Márcio de Oliveira. Com a palavra, o autor da matéria.
Está lá o prédio pronto, senhor presidente, né? Está equiparado também com os equipamentos. Acho que é importante nós todos subscrevermos esse requerimento para que o prefeito possa... Com sua influência, sua força, né? E agora com esse projeto que foi votado de aumento de imposto, não vai faltar dinheiro, se Deus quiser, e essa UPA entra em funcionamento o mais rápido possível, já que a população está sofrendo muito.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Cassim da Usina, que solicita que seja oficiada a secretária de Educação, solicitando que providencie a retirada do azulejo presente nas colunas do pátio da Escola Municipal, doutora Thaídes Freitas da Silveira.
Está em apreciação o requerimento, nobre colega vereador Cassim da Usina. Com a palavra, o autor da matéria.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Cumprimentar o Lacerda, cumprimentar todos os alunos aqui do Colégio Militar aqui presentes. Cumprimentar o Dr. Rodrigo e parabenizá-lo pelo título. Parabenizar também o Oscar pelo título, ao senhor Zé Alves. Eu queria que todos subscrevessem esse requerimento, que eu estive presente lá, e realmente a cerâmica ela está caindo e está ficando na esquina. E aonde as crianças passam correndo na hora de brincar, se chocar com ela, vão ser cortados. Então tem que ser o mais rápido possível que retire ou que coloque outro, seja pintado. Então peço que todos subscrevam, por favor.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Também gostaria de subscrever o Marquinhos e os demais que quiserem subscrever. Tem mais não? Acabou? Acabou? Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais de 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Estou falando hoje, né? Só quero aqui dizer, né, que nós reconhecemos e somos felizes e gratos, né? Foi requerimento na época nosso, o vereador Divaldo, presidente, também estava conosco naquela época. E você foi autor de vários requerimentos, junto com, comigo, Divininho, de estar trazendo o Colégio Militar para a cidade de Quirinópolis. E graças a Deus foi atendido com forças do governador, de deputados. E hoje o Colégio Militar é uma realidade, tanto é que a Emily e vários jovens aqui vão formar já esse ano o terceiro, né? Já vão formar, eu quero já parabenizá-los por esse momento importante na vida de vocês. Quando fui presidente dessa Câmara aqui, há 2 anos atrás, junto com os vereadores, o Divino e o Edivaldo, nós conseguimos repassar para o Colégio Militar a pedido do Lacerda, do Major, do Cândido, do Major Coronel Cândido, nós conseguimos repassar a verba, na época, de R$170 mil para a conclusão da quadra de esporte. Eu acho que é um benefício muito bom para vocês, né? Vocês estão usufruindo bem daquela quadra. E aquilo foi dinheiro aqui do povo, né? Dos impostos que o povo paga, e nós fomos sensíveis na época e repassamos para o prefeito, e foi feito lá. Então, graças ao nosso empenho, aos vereadores que estavam naquela época, nós conseguimos tudo isso, né? E eu quero, nesse momento, então, parabenizá-la a todos, né? E falta ainda mais um minutinho para me falar e dizer que quando hoje nós votamos, né, vários projetos, requerimentos importantes para a nossa comunidade, dentre eles da educação, do PROCON, do consumidor, um projeto, aliás, que não foi importante, que foi debatido muito aqui, que é a questão dos impostos, né? E, inclusive, foi dito que, a gente quer dizer que foi defendido que não estava aumentando imposto, mas aqui o projeto está na minha mão, está assinado pelo senhor Gilmar Alves e pelo Bonfim, né, que é o secretário. O Lula vai na televisão direto, ele fala, vocês estão vendo lá. Quando é questionado, ele fala, eu não estava lá, não vi, não sei de nada. Então não tem como defender que não vai aumentar, que não vai... não vai cair no nosso bolso depois dessa questão dos impostos. É como, desculpa a expressão, explicar batom na cueca, não tem como explicar. Muito obrigado a todos.
Continua com a palavra o vereador Divininho da Ambulância.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa falada e escrita, eu quero aqui, né, parabenizar ao Cabral, parabenizar o Oscar, né, pelos títulos dados ao senhor José, ao doutor Rodrigo, pessoa que eu conheço há muitos anos, né, doutor? Tive várias vezes com você, né, pedindo ajuda às pessoas que nos procurassem, nos procuraram em relação aos IPTU e algo mais. Você é merecedor desse título, né, muito, muito obrigado, né, e parabenizar o Cabral por essa iniciativa, que você é merecedor desse título, doutor. Parabenizar ao sargento Lacerda, ao comandante, na tenente Cândido, coronel Cândido, por fazer parte desse quadro da escola militar. Quantas vezes, né, eu trabalho de ambulância, passava ali no colégio militar, próximo ao SAMU, e em Goiânia, eu via aqueles alunos vestidos com essa roupa, eu tinha maior vontade, né, de ver um dia essa escola militar em Quirinópolis. E a gente correu atrás, né, o soldado Edivaldo, na época, né, fez vários requerimentos ao comandante da Colégio Militar do Estado de Goiás, e graças a Deus hoje é referência. Então, para mim, pessoalmente, eu me sinto mais orgulhoso de ver vocês na escola militar com esse uniforme. Eu acho muito bonito o regime a doutrina da escola militar. Talvez eu fique mais orgulhoso do que vocês estudando e vestindo esse uniforme. Dá meus parabéns a você, todo o comando da escola militar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.
Continua com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Quero aqui agradecer a presença, né, do nosso colega, doutor Rodrigo. Quero também agradecer o sargento Lacerda, pessoa que eu admiro muito, aos alunos daquela entidade. Na gestão anterior, quando foi criado o CPMG em nosso município, eu fiz um requerimento para que o município custeasse uniforme e as contribuições que vocês dão àquela escola. Mas na oportunidade, foi aprovado por todos os vereadores, mas não tive êxito junto ao executivo. Mas estamos aí na luta e o que tiver meu alcance, como vereador e minha pessoa, estarei ajudando aquela escola, porque quando era 31 de março, o nome era 31 de março, estudei lá, depois passou a Dr. Pedro Ludovico e hoje CPMG. Então tenho maior carinho por aquela escola e quero também aqui agradecer entre vocês a minha sobrinha Bruna Leão. Ontem a todos, uma boa tarde e um bom dia. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Andréia, enfermeira.
Bom dia. Em nome do senhor presidente Divaldo, os colegas vereadores, eu quero agradecer a presença da população aqui presente, os alunos do Colégio Militar e ao sargento, né, Lacerda, tá? Muito obrigada pela presença. E parabenizar pelos títulos de cidadão, seu José Alves, o doutor Rodrigo, tá? São merecedores desse título. E agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Que todos tenham uma boa tarde. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, toda vez que tem colégio aqui, a gente tenta passar uma mensagem do que é o legislativo, porque é uma oportunidade que vocês estão vindo. Poucas pessoas vêm aqui na Câmara. E quando vem a escola, a gente tem que passar o máximo de informação. E nós que somos professores, a Veroneira até falou, veio aqui e falou, você vai explicar o que acontece aqui? Eu falei, sempre eu tento explicar um pouco do rito da Câmara, né? Então vocês chegaram, ali está a mesa diretora, o do centro é o presidente, aqui do lado esquerdo de vocês, do lado direito de vocês é o primeiro secretário, o vereador Márcio, lá do lado esquerdo de vocês é o Divinim, é o vice-presidente, aí nós temos segundo secretário, terceiro, primeiro vice-presidente e assim por diante. Mas, no costume, são aqueles três ali que organizam os trabalhos de cada sessão. Do lado de lá, tem a bancada da situação, né, que são favoráveis ao governo e que discutem as matérias em nome do governo, ou falam aqui em nome do povo. E do lado de cá, a oposição, né? E isso é importante na democracia, haver situação e oposição para haver o debate. Então, as sessões costumam demorar entre 3 horas. Eu acho que nessa legislatura teve todos os recordes, né, de sessões, de duração de sessões. Começa quando o presidente abre. A primeira parte é chamada de grande expediente. É nesse expediente que são lidas as matérias propostas, tanto pelo executivo, geralmente o executivo propõe matérias na segunda e na terça, quanto nós, vereadores, também propomos matérias durante o grande expediente. Depois da leitura do expediente, o presidente faz uma pergunta: há alguém inscrito? Na segunda e na terça, qualquer cidadão pode se inscrever para vir aqui falar lá daquela cadeira. Depende de fazer um pedido com antecedência à mesa diretora. Se o tema for relevante, à mesa diretora permitir, o cidadão virá aqui e fará uso por 10 minutos daquele, lá naquele microfone, do tema que ele quiser. E esse tempo pode ser prorrogado por mais 5 minutos, caso o presidente permita. Os vereadores também podem fazer o uso do grande expediente durante 30 minutos para discorrer qualquer assunto do seu interesse. Terminado o grande expediente, nós passamos para a votação das matérias. Na verdade, tem a leitura da ata, como foi lido, né, a ata. Depois vai para a votação das matérias. A primeira parte, a nossa secretária, que faz a leitura, lê o tema. Geralmente vocês falam assim, nossa, mas eles não vão falar nada. Leu lá, já ficou sentado, já votou? É porque a matéria já foi lida com antecedência, né? Na segunda-feira, por exemplo, nós recebemos um caderninho assim com as matérias e cada vereador tem que estudar. Antes disso, existem aqui na Câmara várias comissões. Comissão de redação, comissão de Constituição e Justiça, comissão de diversos assuntos. E essas comissões analisam as leis antes de virem para cá e dão seus pareceres. Depois que as matérias são lidas, discutidas, passa para a votação, o presidente sempre faz a pergunta: quem está a favor, fique sentado, quem é contrário, se levante. Sendo aprovada, as leis devem ser aprovadas por maioria absoluta ou unânime, né? E também pode ser reprovada por maioria absoluta ou unânime. O que é maioria absoluta? Quando 50% mais um vota a favor ou contra, né? Unanimidade é porque todos votaram a favor ou contra. Depois que passa essa fase das votações, termina com o presidente dizendo, como não há mais matéria para ser votado hoje, passo para as explicações pessoais, que é esse momento em que cada vereador fala espontaneamente aquilo que gostaria de falar. Então, para nós é uma honra, Lacerda, ter o senhor aqui com os meninos e meninas do Colégio Militar. São muito bem-vindos. Quem sabe o senhor possa trazer as outras turmas também para participar de uma sessão conosco. Um grande abraço a todos e bom resto de ano letivo para vocês.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, nobre colega vereadora Veroneida.
Professor, tem que falar, não tem, gente? Não, eu só gostaria, assim, também de, mais uma vez, parabenizar os homenageados, a escola, por estar aqui presente. E eu queria só fazer uma ressalva na fala do meu nobre amigo Marcos Cabral. Os CMEIs foram, sim, todos, através do governo federal, na gestão do Dr. Gilmar, mas eles não foram completamente construídos na gestão do Dr. Gilmar. Isso é fato. Não. Não, porque o CMEI Serafim Júnior, quando assumimos, ele estava com a parte administrativa pronta, inaugurada. Inclusive, o FNDE exigiu que se retirasse a placa de inauguração, concluísse o CMEI e fizesse uma nova inauguração. Isso é fato. Isso é fato. Isso é história. Isso é história. Isso tem como provar. Documento, foto e verdade. Então, assim, ele foi realmente planejado através do PAR, né, do governo federal, isso é verdade, a gente não tira nenhum mérito. E essas construções, a escola Vicente Cassinho, a Vicente Fernandes, quando nós assumimos, ela estava com um alicerce de uma parte pronta. Estava. Tem foto para provar isso também. Foi construída na gestão anterior e inaugurada. Aquela parte dos azulejos, ela é uma exigência do projeto. A gente, como mãe, como educadora, a gente vê que aquilo não daria certo. Mas eles não aceitam. Só para vocês terem uma base, esse CMEI do Pro Infância, a parte dele é em amarelo. Na gestão anterior, foi pintado de outra cor. Eles exigiram que arrancasse a tinta e ficasse amarelo, porque é padronizado no Brasil inteiro. Então, os azulejos lá só podem ser retirados a partir de 2 anos de funcionamento da escola, segundo a lei que está lá. Então, a gente não podia mudar o projeto, que é uma escola construída com recurso do FNDE. O importante é isso. Por exemplo, o Serafim Etiel Claudino, ele está com 85% pronto. Agora, nós vamos começar os requerimentos, vamos concluir. Infelizmente, nós não conseguimos concluir. Infelizmente, sabe por quê? Porque depende assim. As empreiteiras são muito picaretas no Brasil. Ganha obra no Brasil inteiro e não consegue cumprir com os orçamentos. Aí a gente fica refém dessas grandes empreiteiras. Eles têm que concluir o serviço. O FNDE tem que vir aqui com seus técnicos, engenheiros e aprovar o serviço. Inúmeras vezes o serviço teve que ser refeito. Não só na gestão de Odair, mas também na gestão de Dr. Gilmar. Infelizmente acontece isso. Então, o Etiel Claudino, lá no bairro Vitória, ele tem que ser concluído. Mas ainda tem muita coisa que não dependeu da nossa gestão e, com certeza, se dependesse da vereadora Nicolina, nossa secretária de Educação, Dr. Gilmar, ele já estaria pronto. Mas, infelizmente, tem o lado bom, que foi um grande avanço, né? Um grande avanço no Brasil esse CMEI, mas tem também esse lado dessas licitações nacionais. Eles ganham. E tem cidade, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que está pior do que a nossa. CMEIs completamente abandonados, servindo de refúgio para usuários de droga, infelizmente. Mas eu tenho muita confiança, sim, no trabalho da minha colega, professora Nicolina, que ela vai concluir, era uma vontade nossa. A mesma coisa, a gente tem que se esforçar para que o ginásio de esportes lá também, que no Lago São Poente, que foi iniciado na gestão anterior, seja concluído. Que a gente sabe, quanto mais escola, quanto mais espaço esportivo tiver, menos cadeia, né? Então, a ideia é essa, mais escola, mais lugar de lazer, para que a população possa ter uma vida de qualidade e viver bem. Essa é a nossa vontade, independentemente de sigla partidária. Todos nós aqui, a nossa bancada, nós queremos sim o melhor para a nossa cidade. E se todo o projeto que o nosso prefeito atual trouxer aqui, se for de melhoria para a população, vai ter sim todo o nosso apoio. Muito obrigada. Aproveitando para convidar vocês para a festa junina da Escola Municipal Márcio Ribeiro, dia 22 e 23, lá na quadra da escola. Vai ser um festão, viu, colegas, alunos. Vai lá prestigiar nossos alunos, passando este agora, final de semana, no próximo. Ah, então vai ser muito bom receber vocês lá. Vocês viram que na nossa festa do militar, o pessoal do Márcio Ribeiro estava quase que em peso lá prestigiando. Então agora vamos devolver a visita. Muito obrigada a todos.
Continua franqueada a palavra, com a palavra o nobre colega vereador Cassim da Usina.
Mais uma vez agradecer a presença do Lacerda, de todos os alunos, e pedir Lacerda que traga as outras salas para estar acompanhando a sessão. O Márcio acho que teve que sair, mas sobre a UPA que ele disse que foi entregue, que está inaugurada, só para ressaltar, como é que entrega uma obra com portas presas com treliça de ferros? Me responde se tem como inaugurar uma obra assim. Então, do mesmo jeito que a Veroneira questionou também, então, não tem como, tem várias rachaduras, vocês podem ver, a população está convidada para ir lá ver de perto. Então, falar que aquela obra foi entregue, não tem como, que lá foi uma faixa para entregar a política, infelizmente não deu certo. Mas toda a população está convidada para ir lá presentear. Obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Só agradecer ao Colégio Militar, ao Lacerda, leve o nosso abraço ao comandante e a toda a direção da escola. E a gente está correndo atrás para que realmente o Colégio Militar consiga concluir o auditório que vai servir tanto para a escola como para as demais escolas estaduais e acredito até municipais. Então parabéns, viu, Lacerda? Leve o nosso abraço ao comandante. Muito obrigado. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 15 de setembro, às 8 horas da manhã, no local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês.